Este dia que, na tradição da Igreja, desde há muito, entranhada também no sentir e nas tradições do nosso povo, e é por isso que hoje se chama Manhã da Candelária, das candeias, das velas acesas, que representam aquilo que o Evangelho de hoje nos diz pela boca de São Lucas. Jesus é trazido ao templo para cumprir a lei de Moisés. É a tradição do seu povo. É a tradição de sempre. E estes dois anciãos que estão no templo são a expressão do Israel fiel, que acolhe o Senhor, o bebê nascido de Maria e José, nascido de Maria pela ação do Espírito Santo e acolhido por José em nome do povo de Israel como seu filho, porque ele é de facto o filho da promessa feita a Abraão, da promessa consolidada em Moisés na lei, da promessa anunciada pelos profetas, e é este Israel fiel que hoje acolhe. As velas acesas são aquilo que Jesus mostra como sinal da fidelidade, como sinal de uma luz que brilha, e é interessante que isto se passa no meio do inverno, e hoje para nós aqui, num inverno até dramático, e é importante lermos isto como acolhimento da luz, que vem ao encontro sempre das nossas trevas, das nossas... Mais uma grande parte da nossa diocese não tem luz elétrica neste momento. É no meio destas trevas que vem a luz, como celebramos na noite do Natal. Um povo que vivia nas trevas viu a grande luz. E a primeira coisa que nós dizemos hoje é obrigado, Senhor, por esta luz, que vem dar, também dar caminho no meio das trevas, das dificuldades, dos dramas, que vivem as famílias, que vivem as comunidades cristãs, que vive tanta gente. E é isso que nós, antes de mais, celebramos. É um dia de ação de graças a Deus, não pela catástrofe, mas por aqueles que, no meio da catástrofe, trazem luz. E daqui a pouco já falarei disso. Mas aqui tem duas coisas interessantes. Estes anciãos estão no fim da vida. E poderiam dizer... De alguns meus confrades da congregação, ouvi dizer que celebravam-se o Nunc Dimittis, agora podes deixar o teu servo ir em paz. Porque tinham sido missionários em todo o mundo, agora não tinham mais vocações e estavam desanimados, e o Nunc Dimittis era uma resignação a esse caminho que parecia ter chegado ao fim, um caminho glorioso. De gente que tinha sido missionária por todo o mundo e agora sente-se em fim de vida. E eu digo, isso é uma blasfémia, eu disse a um, porque isso não é o grito de Simeão, não é o louvor de Ana, é a resignação de quem pensa que a vida está acabando porque a sua vida está chegando ao fim, porque aquele modelo está chegando ao fim. E não é isso que diz o ancião Simeão. Agora sim, deixa-me ir em paz, porque cumpri aquilo e vi os tempos novos que estão a chegar. Cumpri a tua lei, cumpri o teu projeto e agora está a chegar um caminho novo. E em cada geração é importante que a Igreja, que a vida consagrada faça isto. Há caminhos novos a percorrer. E é isso, não é para dizer que os outros não prestavam. É porque para cada tempo Deus está presente. É isso que o Simeão, colhendo todas as profecias, diz a Maria, que uma espada lhe transpassará o coração. E nós pomos isso em termos de sofrimento, mas não é. A espada é a palavra de Deus, diz o Apocalipse. Como diz São Paulo, que penetra até a medula dos ossos, distinguindo, iluminando, criando coisas novas. É essa espada da palavra de Deus que se revela agora, que ela interagiu no seu seio, que ela deu à luz e que agora é o ponto de decisão. Para muitos vai ser de queda, de escândalo, para muitos que não percebem o tempo, então vai dizer, que remédio, estamos chegando ao fim dos nossos dias. E este ancião não é daqueles que anunciam o fim, é aquele que inicia, que diz que o mundo novo está a começar. E isto é a primeira razão. E diz, para que se revelem os segredos de muitos corações. Porque Maria diz a Lucas, mais à frente, 3 vezes no Evangelho, que guardava todas estas coisas, esta palavra viva, que era o menino que ela tinha trazido no seio e agora oferecia à humanidade, ela, é isso que ela diz, saibam discernir os tempos como ela. E para se porem ao serviço do Senhor e dizer, eis a escrava do Senhor, faças em mim a tua palavra. Este é o nosso caminho e a primeira mensagem de hoje. A segunda mensagem, porque não quero ser longo, é a mensagem do profeta Isaías que lemos na primeira leitura. É um texto que escolhi para hoje precisamente porque resume tudo isto. Jesus vai se apropriar desta tradição toda. Vai se apropriar também dos sentimentos de sua mãe, com a qual que lhe deu vida, a vida de ser humano. E vai ser nesta terra essa manifestação daquilo que é a presença de Deus. Pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi anunciado pelo anjo para Maria, o Espírito descerá sobre ti, te cobrirá da sua sombra. É por isso que aquilo que vai nascer de ti não é a continuação simplesmente da humanidade de sempre, é a criação de humanidade nova. E é esse Espírito que Jesus assume seu, lendo e aplicando a si a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, dizia o profeta Isaías. Enviou-me para anunciar a boas novas aos pobres, àqueles que sofrem, a curar os desesperados, a anunciar a libertação aos cativos e prisioneiros, a proclamar um ano da graça do Senhor. E vão ser, por isso, pela sua ação, as velhas ruínas serão restauradas, levantarão os antigos escombros, restaurarão as cidades destruídas, os telhados das nossas igrejas, os telhados das nossas famílias. Esta encarnação de Jesus, Maria, e tomamos a figura de Maria, depois do anúncio do anjo, ela devia ter ficado de joelhos em casa, a rezar e a preparar-se para esta gravidez única no mundo. Não, partiu à pressa. O Espírito, a encarnação do Verbo, pô-la em movimento, pô-la a correr. É tão importante esta vinda de Jesus ao templo, como a sua entrada na sinagoga para dizer que está a caminho de levar boas novas. E que agora com ele começa precisamente essa boa nova a ser anunciada. Essa boa nova que a nós também nos foi confiada, que nós acolhemos no nosso batismo, que nós acolhemos na nossa consagração, que nós fazemos vida porque partimos à procura daqueles que mais precisam. Nestes dias, na nossa Igreja Diocesana, esta não pode ser simplesmente uma palavra para a gente ficar sentadinhos a meditar. Muitos e muitas de nós têm de ficar sentados. Porque, ainda como me disse alguém, disse, olha, eu já não tenho capacidade de ir para cima do telhado. Mas fico aqui a olhar, a rezar, para que aqueles que vão para cima do telhado o façam com segurança, o façam bem e sejam força e luz. Porque alguns de nós e algumas já não temos capacidade para isso. Nem é preciso. O velho Simeão não foi menos importante ao dizer e ao proclamar e a indicar que o mundo novo está a começar. Esta palavra do velho Simeão repercutiu-se ao longo dos séculos em tanta gente que partiu ele, como o Simeão tinha partido mais cedo. É tão importante sermos levados ao templo como de Jesus anunciar na sinagoga o caminho da partida e da misericórdia e da proclamação do Evangelho ativo que dá sinais de que Deus não nos abandona. O nosso povo hoje precisa disso. Que as nossas casas, que os nossos meios, que as nossas capacidades sejam postas ao serviço deste povo que precisa hoje de sinais de esperança. E o mundo todo precisa. É um povo que hoje se debruça sobre uma realidade que, da natureza. E é bom, então, e até por isso que é tão importante a oração de Ana e o louvor do velho Simeão, porque senão nós vamos encontrar soluções. Problemas destes vão acontecer sempre na natureza. Infelizmente, por causa do homem, vão acontecer em tantos outros modos. Nestes dias, muitas pessoas, muito espontaneamente, diziam: nós estamos mal, mas, o bispo, veja lá, ponha-lhe aí 15 graus negativos que se vivem na Ucrânia, ponha o ruído das bombas e não só do vento, e então nós vamos dizer que ainda assim temos tanta gente a pensar em nós. No dia em que tudo isto aconteceu, durante a noite, eu só cheguei à diocese às 3 da tarde e já estava o centro da diocese cheio, que é um ponto de acolhimento, cheio de ambulâncias, de carros de intervenção, de gente que tinha vindo de norte ao sul do país. Hoje, ou ontem, domingo, a limpar a cidade, dizia-me um dos repórteres de uma rádio, de uma estação, que ouvia-se falar tanto português entre aqueles que estavam a limpar a cidade como dos tons de brasileiro e dos tons africanos do português e também de línguas estrangeiras. Hoje, o que é que nós ouvimos aqui? Os estrangeiros ficarão a apascentar os vossos gados. Gente virá de fora a cultivar os vossos campos e as vossas vinhas. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e nomeados ministros do nosso Deus. Hoje aqui nós estamos consagrados e consagradas de origem de todo o mundo. O vento veio para todos. Para todos deve chegar também. O vento do Espírito que move, que motiva. E a vida consagrada deve dar esses sinais de acolhimento. Quem não pode? Há tantas maneiras de colaborar. E certamente que a nossa meditação e a nossa motivação do coração é muito importante. Para que aqueles que acolhemos saibamos dizer uma palavra de conforto que permanece. E que não é simplesmente de pôr telhas. É preciso pôr verdadeiramente acolhimento na nossa sociedade para todos. E que para todos chegue também o conforto, como chega também o vento, que também chegue o vento do Espírito, que cura, que cuida, que dá esperança. E que o Senhor faça que o nosso coração vibre com essa esperança e faça com que a partilhemos também com aqueles que vamos encontrando e que nestes dias precisam de luz, de esperança e de cuidado, de carinho daqueles que os rodeiam. Amém.